Meus irmãos, vamos já preparando a nossa Bíblia. Preparando a nossa Bíblia. Oi? Ok. Vamos, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Diz assim o texto. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. O noivo chegou, saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite, comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou, as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus Santo, tenha misericórdia de nós, Senhor, o seu povo aqui reunido em culto de louvor e de adoração ao Senhor. Quantas vezes na nossa caminhada nós nos comportamos como essas moças insensatas, nécias, imprudentes. Quantas vezes deixamos de cuidar de nossa vida espiritual, de nossa vida de relação com o Senhor, para cuidar de outros afazeres e nos distraímos. Que esse texto que fala sobre as bodas do Cordeiro, que fala sobre o noivo que vem para resgatar a sua noiva e daqueles e daquelas que esperam por esse momento, seja um alerta para nós, como foi um alerta do Senhor para os homens e mulheres do seu tempo. Que o teu Espírito Santo trabalhe o nosso coração para ouvir essa mensagem, que o teu Espírito Santo purifique os meus lábios, para que assim tudo que sair deles provenha do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse relato desse casamento tem algumas coisas muito estranhas para a nossa cultura. E, claro, eu fui pesquisar. Fiquei a semana inteira, todo dia, tirando um tempo para pensar nesse texto, pesquisar sobre esse texto. E fiz umas descobertas bem interessantes, que é bom para a gente entender porque é que é o noivo que vai, não a noiva. Na Palestina, no tempo de Jesus, e ainda hoje, em algumas comunidades árabes, algumas comunidades judias também, mas principalmente nas comunidades árabes, porque elas estão lá há séculos. Os judeus se restabeleceram há muito pouco tempo, pouco mais de 100 anos, que começou um fluxo migratório muito grande de judeus para a Palestina. Os árabes não, estão lá há mais tempo. Ainda hoje é muito comum isso que o texto nos relata aqui. Primeiro, os casamentos lá quase sempre acontecem à noite, porque durante o dia é muito quente. Então, é insuportável o calor do dia. E, geralmente, esses casamentos demoram 5 dias. São 5 dias de festa, mais ou menos. Quando nós vamos lá para o Evangelho de João, o primeiro milagre do Senhor é numa festa de casamento. Vocês se lembram. Ele chega naquela festa de casamento e logo, com pouco tempo, o vinho se acaba e ele faz o seu primeiro milagre público, o seu primeiro milagre registrado, o seu primeiro sinal que João cuidou de colocar no Evangelho, que foi transformar, pelos cálculos que se faz, pelo tamanho daquelas talhas, daqueles potes de água, foi algo em torno de 600 litros de vinho. Porque é uma festa demorada, muita gente. Os casamentos também naquelas comunidades, eles não aconteciam, e ainda em muitas comunidades, eles não acontecem numa igreja, num ambiente assim, num templo. Mas é na casa da noiva que ele acontece, ou na casa do noivo. E são os pais, na verdade, que dão um ao outro em casamento. É uma cerimônia nesse estilo, e essa é desse jeito aqui. Então, esse é o cenário. E mais, aqui o costume é a noiva atrasar. Não é assim? A noiva que se preza, ela atrasa um pouquinho. Não pode ser muito, mas um pouquinho tem que atrasar para dar aquele suspense para o noivo pensar, será que ela desistiu? Na Palestina, era o contrário, e ainda é nessas comunidades. É o noivo quem se atrasa. A noiva fica na casa dela, na casa dos pais, e o noivo é que vai ao encontro da noiva. O texto nos diz isso aqui. Se eu fosse conversar com vocês, se fosse uma EBD, dava para a gente fazer isso, um bate-papo pedindo testemunhos ou relatórios de como foi o casamento de cada um casal que está dentro dessa igreja. Cada um tem uma história para contar. Cada um tem um fato que deixou alegre, que foi cômico ou que ficou triste. Então, são muitas histórias. Durante um ano de minha vida, pelo menos, eu trabalhei num foto aqui com Zé Luiz, fotógrafo, e fotografei muitos casamentos. Então, casamento era uma história. Eu tenho algumas histórias dos álbuns preparando depois, da confusão que dava. Enfim, esse casamento também tem uma resenha nessa festa de casamento que nós vimos aqui. Mas esse casamento que o Senhor conta nessa parábola, na verdade, ele está falando de um outro casamento. Ele está contando uma outra história. E como ele gostava de contar histórias difíceis através de fatos da vida, do cotidiano, ele usa então isso aqui. Mas ele está falando sobre a sua volta. O Senhor vai voltar. E ele vai despousar a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. É assim que a Escritura coloca, é assim que a igreja, no transcorrer da história, se coloca. Ela é a noiva de Cristo. Tanto que, quando a gente, né, uma pessoa, quando alguém fala mal da igreja, quando alguém critica a igreja, que igreja é isso, que igreja é aquilo, essa crítica está sendo a noiva de Cristo. Qual é o noivo ou a noiva que gosta que alguém chegue apontando os defeitos de sua futura esposa ou do seu futuro esposo? Ninguém gosta. Então, a gente precisa sempre ter muito cuidado, porque é assim que a Escritura traz. O Senhor voltará. Então, a primeira grande lição que nós precisamos tirar deste texto de hoje é que nós precisamos estar preparados para esse dia. O Senhor, para ilustrar esse momento que antecede a sua vinda, esse momento quando ele virá para resgatar a sua noiva, ele conta então essa história, e essas virgens que estão aqui nessa história são o que hoje a gente chamaria de damas de honra. como os casamentos eram à noite, eu falei para vocês, como os casamentos eram à noite, como não existia energia elétrica, toda a luz era feita à base de candeeiro, de lamparinas, então elas ficavam no terreiro da casa da noiva, a noiva dentro de casa, e aquelas damas de honra, no terreiro ali da casa, fosse no sítio ou fosse numa cidade, elas ficavam no terreiro, cada uma com uma lamparina, com um candeeiro próprio para ficar na área externa, porque uma lamparina comum, ela se apaga, o vento apaga. Então, ela é protegida de um lado assim, para que o vento venha e não apague. Então, são 10 moças, 10 virgens, são as damas de honra desse casamento. E aí o Senhor tira dessas mulheres uma exortação para nós, para todos nós, lá e cá, naquele tempo e no tempo de hoje. Que exortação é essa? Ele conta, então, essa história que as 5 ficaram esperando, como o noivo demorou muito, já ele chegou quase meia-noite, então deu lá para umas 9, 10 horas da noite, essas meninas ficaram cansadas e foram dormir. Não tiveram paciência de esperar o noivo. Essa é a primeira questão. Então, a gente precisa estar preparado para a vinda do Senhor. A gente precisa estar preparado. A gente não pode ser surpreendido dormindo. Esse dormindo aqui não é literal. Ninguém vai ficar acordado, porque ninguém suportaria, morreria. Nós precisamos do sono. Mas esse dormir é agir como se a gente estivesse enfadado de nossa vida, enfadado do nosso relacionamento de Deus, enfadado pela vinda do Senhor, e entrasse num estágio de letargia, de como se a gente estivesse anestesiado. É assim que a gente age. Primeira questão é essa que nós vemos. Então, nós precisamos estar preparados para esse dia, para a volta do Senhor. Ele é o noivo. O noivo está vindo. Nós somos, então, essas virgens, essas damas de honra que estão à espera desse noivo. E aí, são 2 grupos. As 10 dormem. As 10 dormem. Não são advertidas por dormir, porque há algo muito mais sério depois. Então, nós vamos vivendo, e o mundo vai vivendo, a sociedade vai vivendo, como se estivesse dormindo, não só o mundo lá fora, mas muitas vezes nós mesmos, o povo escolhido de Deus. Nós preferimos dormir a esperar o noivo. Nós preferimos dormir a ficar em alerta para aguardar a vinda do Senhor. Então, nós precisamos ver que o recado aqui seria uma frase que a gente usa em algumas situações: não durma no ponto. Não durma no ponto. Esse é o grande recado. Não durma no ponto, porque o Senhor virá, o Senhor voltará, e nós vemos no fim do texto, inclusive, ai daqueles que foram surpreendidos dormindo ou que não estavam preparados para essa vinda do Senhor. Nós, quando nos convertemos, nos primeiros anos de conversão, somos sempre muito empenhados no serviço da igreja, empenhados no trabalho da igreja, e quando eu falo a igreja, é na pregação do evangelho, na falar do evangelho para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, mas o tempo vai passando, e nós ficamos enfadados e adormecemos. E paramos, então, de ter o que Paulo vai chamar de primeiro amor. É como um casamento que já quase não é mais casamento. Quase não é casamento. Os dois estão dentro de casa, mas são dois estranhos, já que nós estamos falando aqui de casamento. Então, é preciso que nós criemos, dentro do nosso relacionamento de marido e mulher, é preciso que, de vez em quando, pelo menos, nós quebremos a rotina do casamento para que haja um revigoramento na relação, um revigoramento no amor. Mais do que isso, é preciso que a gente se apaixone várias vezes durante o casamento. Várias vezes. É isso que faz com que um casamento seja duradouro, um casamento seja algo que reflita realmente uma relação de amor, uma relação de afeto. Assim também, já que falamos de casamento, precisa ser a nossa relação com o Senhor. Nós não podemos dormir o tempo inteiro, ficar o tempo inteiro agindo como se o Senhor não viesse e sem cuidar de nossa vida espiritual. É mais ou menos como aquela mulher que o marido viaja para uma terra distante, sem os recursos de comunicação que tem hoje, e que ela fica aguardando o seu retorno, anos e anos, se cuidando, cuidando do corpo, cuidando da saúde, cuidando da maneira de se vestir, cuidando da casa, porque, e se ele chegar numa hora sem avisar e a encontrar descuidada? É disso que ele está falando. E aí ele usa algo do cotidiano das pessoas. Aqui ele estava falando, a maioria, certamente, era de gente casada, era de gente que já tinha participado de casamentos desse jeito e sabia como é a vida a dois. Então, nós não podemos dormir no ponto no nosso relacionamento com o Senhor. Nós não podemos deixar o nosso relacionamento com o Senhor se transformar num casamento frio, sem sentido, sem motivos. Não significa que nós não enfrentaremos crises, que não enfrentaremos momentos de raiva, de tristeza, de decepção. Sim, porque nós enfrentamos isso no nosso relacionamento com o Senhor e o Senhor também em relação a nós. Quantas vezes o Senhor se decepciona conosco, com nossas atitudes? E quantas vezes nós temos uma expectativa em relação a Deus, em relação àquilo que nós pedimos ao Senhor e não acontece exatamente no tempo que nós imaginávamos, nós ficamos chateados. Não há nada condenável num relacionamento assim, porque isso faz parte de uma relação. O que não pode é a relação adormecer. O que não pode é a relação entrar num estágio de letargia, ficar anestesiado. Isso não pode. Então, nós não podemos dormir no ponto. Mas há algo mais sério nesse texto, que o Senhor, então, fala de dois grupos de mulheres. Os dois grupos, as mulheres adormeceram e elas estavam com as lamparinas. Chega meia-noite, o noivo aparece, alguém grita, olha, o noivo chegou. E aí, cinco, as insensatas, as nécias, não tem mais azeite na lamparina. Era usado azeite de oliva. Era isso que se usava para acender as lamparinas no Oriente Médio. E ainda hoje, em algumas regiões, é o que usa. Azeite de má qualidade, evidentemente. Não é esse caro que a gente tem aí hoje no mercado. E aí, cinco tinham azeite suficiente para elas. E o texto nos diz que outras cinco não tinham. E precisavam ir para fora. O noivo chegou, elas precisavam sair. Precisava que cinco ficassem de um lado, cinco do outro, fazendo ali uma espécie de cordão para que o noivo passasse entre aquele grupo iluminado, bonito, porque ele ia resgatar a sua noiva, ele ia encontrar a sua noiva que estava dentro de casa, que estava ansiosa, que já estava preocupada com a demora do seu noivo.
E aí o texto nos diz que elas procuraram as amigas. Empresta óleo para a gente. E aí o que é que elas dizem? Não temos, se nós dermos para vocês, vai faltar para nós. Nós não temos como pedir para as outras pessoas santidade. Nós não temos como pedir emprestado às outras pessoas uma vida de um relacionamento íntimo com Deus. Quando o Senhor chegar, nós vamos ter que nos apresentar com o que nós tivermos, seja muito ou pouco. E aí elas saem para comprar, elas vão comprar azeite, vão à procura de azeite, o noivo já chegou. E aí o noivo entra em casa, e aí elas retornam, ele já está dentro de casa, ali já tem uma primeira parte da cerimônia, ele já está dentro de casa, elas batem na porta, Senhor, Senhor, abre essa porta, abre essa porta. E aí ele diz, olha, eu nem conheço vocês, nem sei quem vocês são. Eu não sei quem vocês são. E aí ele diz, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora que o noivo vem. Então, nós não sabemos o dia e nem a hora que o noivo vem. Há algumas igrejas neopentecostais que levam tão literal essa questão que os homens dormem vestidos assim, de calça, de camisa, as mulheres dormem vestidas também, para que o Senhor chegando não os surpreenda em trajes mínimos, eles dormindo. Nós não precisamos chegar nesse rigor, e não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando de nossa vida espiritual. Na história, esse óleo aqui foi identificado em algum, pelo menos por alguns exegetas, por alguns estudiosos, como o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é representado também pelo óleo de unção. Então, esse óleo, em alguns estudos, representa aqui o Espírito Santo de Deus. Então, nós não temos como pedir a outra pessoa o Espírito Santo de Deus emprestado. Nós não temos como pedir a outra pessoa o Espírito Santo de Deus para nos prover na nossa necessidade de nossa vida. Somos nós mesmos que, na nossa caminhada, que na nossa vida, devemos alimentar-nos do Espírito e não procrastinar. A palavrinha difícil da semana passada. Procrastinar é deixar para depois. Ah, depois. Depois. Vamos fazer isso? Depois. Vamos orar? Depois. Ah, hoje eu amanheci com preguiça, eu não vou ler a palavra de Deus, não vou fazer devocional. Depois eu faço. Ah, vamos para o culto essa semana, depois eu vou. Vamos para o culto de quarta-feira, ah, depois eu vou. Vamos para a escola dominical, depois eu vou. Eu estou falando dessas atividades triviais que têm muito pouca importância quando nós vamos ver o todo da vida cristã, o todo da vida espiritual nossa e do nosso relacionamento com o Senhor. É disso que Jesus está falando. Eu vou voltar. Ele é o noivo. Nós somos a igreja. Nós somos qual essas virgens aqui nesse texto? Em qual grupo nós estamos? Nós somos essas sensatas, essas previdentes que têm óleo suficiente para aguardar a vinda do noivo? Ou nós nos assemelhamos a essas insensatas, a essas néscias que não tinham óleo suficiente e por isso foram excluídas dessa grande festa? Onde está o nosso coração? Talvez essa fosse uma pergunta para nos aproximar mais ainda da questão central desse texto. Onde é que está o nosso coração? Onde está a nossa preocupação central? Que lugar ocupa Jesus na nossa vida? Que lugar? Eu falei um dia desse, agora já não lembro quantas horas A semana tem, mas eu sei que o dia tem 24 horas, vezes 7, dá alguma coisa aí, muita coisa. Vocês bons de matemática que façam a conta. E nós temos aqui no nosso ambiente, por exemplo, de igreja, 3 horas na semana. Temos 3 horas na semana de culto efetivo aqui na igreja. Que importância o culto vir aqui, Águido, na oração, né, ele lembrava do privilégio de estarmos aqui, do desejo, muitas pessoas queriam estar aqui e não estão. Quais são essas pessoas que queriam estar aqui e não estão? Quais são? Onde elas estão? Por que não estão? Então, que lugar o Senhor, que lugar o noivo ocupa na nossa vida? Porque o momento, a vida cristã não se reduz ao momento de culto. Aqui no culto nós recebemos um alimento especial da palavra de Deus e estamos aqui para adorar ao Senhor. Mas que lugar ocupa na nossa vida? Que lugar isso ocupa na nossa vida? Eu penso que essa é uma pergunta que nós precisamos fazer e nós precisamos retornar ao primeiro amor. Espera aí, eu estou muito desleixado, eu estou muito desleixada. Se o noivo chegar, não vai nem querer se casar comigo. Se a noiva chegar, do jeito que eu estou, não vai nem querer se casar comigo. Vai procurar outra mais bonita, outro mais bonito, mais cheiroso, mais arrumado, mais apaixonado. O Senhor vai voltar. E como é que eu estarei? A questão do culto, dos momentos que nós dedicamos ao Senhor na igreja, embora a vida cristã não se reduza a esses momentos, mas esses momentos são indicativos de como anda o nosso relacionamento com Deus. São indicativos de como anda o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é mesmo assim? Nós queremos mesmo encontrar a pessoa que nós amamos? Imagina um namorado que não quer encontrar a namorada, simplesmente. Chega domingo à noite e ela diz, vamos sair. Ela fica esperando, bonita, toda arrumada. E ele simplesmente não aparece na sua casa para se encontrar com ela. O namorado apaixonado, a namorada apaixonada, quer estar com o outro todos os dias. É quase um grude. A gente tem até raiva quando vê um filho da gente desse jeito. Que grude, desgruda, a gente diz. A gente devia fazer o contrário. Oh, meu Deus, dê-me um pouco desse grude, dê-me um pouco dessa unção e restaura a relação entre mim e meu marido para que fique um pouquinho como está a relação do meu filho com a namorada dele ou da minha filha com o namorado dela. Mas não, nós criticamos. Um casal apaixonado, ele quer estar junto. Um casal apaixonado, 8 dias é muito tempo. Um casal apaixonado quer estar junto manhã, tarde e noite, todos os dias. Quando a gente não quer mais estar com a pessoa, isso é um péssimo sinal. Então a gente precisa se reapaixonar, apaixonar de novo, buscar nela aquilo que nos chamou a atenção lá no passado. Pois bem, é disso que o Senhor está falando nesse texto. É disso. Tão simples do nosso casamento. E aí ele está falando assim. E aí nós parece que nem queremos estar com esse Senhor. Não quer, ele liga para nós e nós não atendemos o celular na hora que ele liga. Ele manda uma mensagem para nós e nós não ouvimos a mensagem que ele manda. O celular está tocando, ele diz assim, eu vou ligar para você 9 horas da manhã, no domingo, de 6 e pouco, ele manda um recadinho, de 9 horas eu vou ligar para você. E aí você finge que não viu aquele recadinho. Você finge que não viu. Opa, não vou dar nem um oim, nem o glória, nem amém, nem nada, para ele nem ficar sabendo que eu vi isso aqui. Não, não deixa. Fica aí. A nossa vida cristã ficou fria, como essas noivas nécias, insensatas, que não cuidaram de prover suas lamparinas com óleo para a chegada do noivo. Para a chegada do noivo. Então, se nós estamos enfadados, não temos de largar, não. Nós temos que nos reapaixonar. Quem larga é esse povo que fica se separando, se separando, se separando, e que para nós isso não é exemplo nenhum. Homem e mulher que casa 5 vezes, 9 vezes, como Vinícius de Moraes, como Chico Anísio, né, artistas, não são modelo para nós, não. Modelo para nós é Dona Maria e seu Inácio, que estão há 64 anos casados. Esse que é o modelo para nós. Então, a nossa relação com Cristo tem que ser assim. Vamos arranjar um jeito de viver com Cristo, de conviver com Cristo, de estar com Cristo o tempo inteiro. Porque Ele vai voltar e Ele precisa enxergar o brilho no nosso olhar de paixão e de amor por Ele. O Senhor vai voltar. E que nós não sejamos surpreendidos como essas 5 virgens que estavam sem provimento. Que o Senhor chegue e nos encontre apaixonados, querendo ver Jesus. Vamos ficar de pé. Deus bendito, obrigado, Pai Santo, por esta palavra escrita neste Evangelho. Obrigado, porque o Senhor se revela de forma tão simples, de forma tão clara, usando o próprio cotidiano nosso para nos falar de escatologia, de tempos futuros, do momento quando o Senhor virá para resgatar a sua igreja. De tão óbvio, nós parecemos não ver. Que teu Espírito Santo nos faça aquela paixão inicial arder no nosso coração. Que para nós seja um momento de contentamento poder estar aqui louvando, adorando, encontrando com os irmãos e as irmãs que fazem parte da mesma fé. Que não venhamos para cá enfadados, doidos para ir embora. Que 3 horas... numa semana de 7 dias, não seja um peso na nossa vida, mas que nós fiquemos até ansiosos para que chegue domingo às 9 horas, para que chegue domingo às 7:30, para que chegue quarta às 7:30, e eu poder, como igreja,